Uma pessoa está perguntando se um grupo de busca espiritual e de serviço pode se manter somente com 6 integrantes. Os grupos de busca espiritual não são uma questão de número, é uma questão de combinação correta de energias. Então não é uma questão de número, não. As energias devem combinar para fazerem uma busca espiritual juntos. Não é importante o número, mas a combinação entre as energias. Agora, há certas tarefas do plano evolutivo que necessitam certas combinações, senão elas não se realizam. Tem tarefas que com menos de 7 integrantes não se pode realizar. E assim por diante. Agora, o serviço, de um modo geral, basta que os integrantes sejam harmoniosos entre si. E uma pessoa pergunta por que os discípulos de Jesus eram pescadores e comiam carne, e que há outros instrutores de escolas de meditação que também comem carne. E a pessoa diz que isto a confunde. Os discípulos de Jesus não eram seres muito evoluídos, muito adiantados. Os discípulos de Jesus eram componentes que Jesus necessitava para transmitir certas energias para o povo. Então, as energias não podiam sair de Jesus e ir diretas para o povo, porque eles não poderiam receber, não lhes faria bem. Então, Jesus precisava de um grupo em volta dele que era mais humano e que tinha um corpo semelhante, sob certos aspectos, aos corpos das pessoas do povo. Então, para que a energia de Jesus pudesse trabalhar a massa humana, era preciso aqueles discípulos, porque eles recebiam a energia de Jesus e filtravam para o povo. Agora, é claro que havia uma diferença entre João e os outros. Uma pessoa diz que ela é uma pessoa com problemas emocionais e com neurose, e que ela tem o hábito de recordar o seu passado negativo. Como pode resolver isto? Todos esses estados podem ser resolvidos quando a pessoa entra em serviço. Quando nós precisamos de ajuda, em vez de nós ficarmos focalizando aquilo que precisamos, nós teríamos que ver quem precisa mais do que nós e ir ajudá-lo. De forma que qualquer coisa que a gente tenha, nós vamos resolver através do serviço, de servir quem precisa mais. Então, se você tem problemas emocionais, e se você tem neurose, você procure quem tem coisas mais incômodas para você ajudar. E aí você vai, então, se estruturando como você quer, através do serviço e da graça do Eu Superior. E aqui uma pessoa tem uma filha de 27 anos e que foi ungida pastora de uma igreja. E ela está muito preocupada com isto, porque gostaria que esta filha tivesse um outro caminho. Cada um tem o seu caminho. E por nós nos acharmos no próprio caminho, não podemos pretender que todos sigam este, porque cada um tem o seu. E mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos chegar no mesmo ponto. Todos os caminhos vão se encontrar no fim, quando são trilhados com sinceridade, com humildade e com espírito de busca e de elevação. Então, no fim, todos se encontram. Uma pessoa fez um trabalho de acupuntura e, após a colocação das agulhas, quando tudo estava quieto no quarto, sentiu uma necessidade de ser curado da ingratidão. Então, ele, consciente de que precisava ser curado da ingratidão, teve uma visão. Era uma das salas. Ela estava vazia, com duas poltronas muito simples, compondo o quadro. Essas poltronas eram pequenas, com o assento e o encosto redondos, e o forro era um branco puro, que refletia com simplicidade a claridade que entrava pela janela. As duas poltronas estavam posicionadas de uma maneira bem simétrica, uma ao lado da outra e suspensas no ar. Não estavam apoiadas em nada de material. Ele percebeu que havia um pequeno eixo de cor prateada que a sustentava, que sustentava essas duas poltronas. Mas esse eixo também não era material, era algo muito sutil. Quando conscientizei a síntese do impulso e o acolhi, recebi como que um choque elétrico. Este choque elétrico veio através de todas as agulhas que estavam aplicadas no meu corpo. O quadro era um toque de simplicidade, de pureza e algo que eu sinto até agora. Então, os incômodos físicos, muitas vezes, são um pretexto para que nós nos ponhamos em contato com as energias de cura. Porque todos precisam de cura. Toda a humanidade precisa de cura. E para que a gente se ponha em contato com a cura, para que a gente busque a cura, acontece um pretexto. Nós nos sentimos mal em algum setor. Aquilo é para que a gente procure a cura. Porque o que importa é a união com a energia de cura. O que importa é nos abrirmos para a cura. Então nós podemos ter sintomas físicos, podemos ter, como dizem, males físicos, e eles são pretextos. E a cura vem na realidade para aquilo que a gente precisa, mas precisa que a gente vá buscar, precisa que a gente se abra. Porque se a gente não estiver aberto para a cura, se a gente não estiver interessado na cura, certas coisas não podem acontecer. Então, é o que acontecia aqui. Então, nesta sessão de acupuntura, vê-se que muitas coisas internas do indivíduo, muitos equilíbrios sutis do indivíduo, estavam acontecendo, independentemente dos motivos aparentes e materiais que o levaram para aquela sessão de acupuntura. Então, visto deste ângulo, esta visão é muito interessante, porque a sala vazia, com duas poltronas muito simples, isto representava a limpeza psíquica do ambiente de trabalho que existia ali, a singeleza de tudo, a simplicidade, o que é muito importante para a cura. As complicações são inimigas da cura. Então aqui, esta sala vazia, só com duas poltronas, é muito simples isto. E tudo de branco puro, como está aqui, etc. Agora, as duas cadeiras estavam simetricamente uma do lado da outra e suspensas no ar, e não estavam apoiadas em nada de material. Então, essas duas poltronas simétricas, uma do lado da outra, estavam ali mostrando, representando que o trabalho estava sendo feito em duas dimensões, cada cadeira uma dimensão. E se uma estava do lado da outra, são duas dimensões. Porque existe uma diferença entre os nossos planos de consciência e as nossas dimensões. Os nossos planos de consciência, como se um fosse sobre o outro. E à medida que nós vamos subindo de plano, vamos nos tornando mais sutis. Agora, as dimensões não são uma sobre as outras, mas é uma após a outra. Então as dimensões são em horizontal, uma depois da outra. São diferentes padrões vibratórios, mas no mesmo plano. Então ali a consulta ou o trabalho estava se dando em duas dimensões, isto é, o plano que estava sendo trabalhado em dois padrões diferentes. E as cadeiras não estavam apoiadas em nada de material, porque o que estava acontecendo era uma cura interior. Então, uma cura interior não é material, então por isso que estava tudo no ar. E o choque elétrico, que na visão ele recebeu através das agulhas, isto podia estar significando que havia, também no trabalho, uma certa proporção de energia da mônada, choque elétrico. Porque a energia da mônada é que representa este tipo de eletricidade. Nós precisamos ter sempre presente, não? Que embora nós tenhamos vários esquemas e processos, não? De lidar com a evolução, de lidar com a cura e tudo isto, nós teríamos que ter sempre presente que o principal é a graça. O principal é aquilo que vem de graça, misteriosamente, que não depende de nós conscientemente, não depende da nossa ação. Enfim, a graça é algo muito misterioso. E é com isso que nós contamos, principalmente quando se trata de cura e quando se trata de busca espiritual. Nesse livro que estamos vendo este mês, Passos Atuais, na página 7, tem algo sobre a graça, que é muito interessante para nós. O livro diz o seguinte: ainda que seja por vós negada, a graça volta a bater em vossa porta. Ainda que a tenhais expulsado do vosso ser, para nele cultuar outros valores, a graça retorna. Ainda que a desprezeis, ainda que vos envolveis com o que é transitório, ela está sempre pronta a acolher-vos. Isto é muito importante na cura. Porque muitas pessoas dizem, eu não mereço a cura. Eu não estou em condições de receber esta cura. Mas não é com nada disto que nós contamos. Nós contamos todos é com a graça. Eu vou repetir. Ainda que por vós negada, a graça volta a bater em vossa porta. Ainda que a tenhais expulsado do vosso ser, para nele cultuar outros valores, ela retorna. Ainda que a desprezeis, envolvendo-vos com o que é transitório, ela está sempre pronta a acolher-vos. Esse livro Passos Atuais é uma espécie de programa com ensinamentos e com chaves próprias para a situação do planeta e a nossa situação atual. E com uma série de sugestões, com uma série de impulsos para ampliações na nossa consciência. E o livro diz o seguinte a uma certa altura: se por um lado nós necessitamos do contato com os nossos níveis superiores para chegarmos a um desenvolvimento que buscamos, então, se por um lado precisamos do contato com os nossos níveis superiores, por outro lado, nós temos que nos despojar das ambições e dos desejos de trilhar um caminho em nível superior. Você vê que é um livro que dá e tira, tira e dá. E que nós temos então que estar nesta balança. No fim, diz o livro, se trata de ampliar a consciência e de ter disponibilidade para o serviço e para expressar padrões cada vez mais sutis. Então, isto nos faz pensar, nos faz refletir, porque muitas vezes nós nos esforçamos e trocamos um padrão por outro de igual densidade. Trocamos um padrão por outro na mesma dimensão. E aqui se trata de ter um padrão cada vez mais elevado. Isto é, não ficar mudando de dimensão, mas mudar realmente de plano de consciência. E aí o livro apresenta a entrega, o serviço, o amor e a gratidão como chaves para nós entrarmos em um outro nível de energia. E logo na apresentação, o livro nos traz que é a energia que vem dos nossos níveis mais sublimes, é a energia que vem dos nossos níveis divinos, porque nós temos esses níveis divinos no nosso ser. E é a energia que vem desses níveis divinos que nutre a existência nos planos concretos. Então, o livro diz isto de várias maneiras, não? Então, resolver as coisas no nível em que as coisas se apresentam, isto é inútil. Você tem que resolver as coisas é com a energia de um nível acima daquelas coisas, não do mesmo nível. Então, a energia que vem de regiões sublimes é essa energia que nutre a existência nos níveis concretos. E o livro dá como exemplo, não? Essa explosão demográfica na qual milhões de seres que nascem a cada momento estão perdidos e sem rumo. E que os meios paliativos, não as coisas paliativas, as coisas que não são dos outros planos, além desses planos no qual essas coisas acontecem, isto tudo é paliativo e nada vai resolver. Tentam resolver a coisa dando mais elementos naquele mesmo plano para tudo continuar acontecendo. E o livro dá esta imagem, que isto é como nas inundações, que só se salvam aqueles que alcançam patamares elevados. A pessoa não se salva da inundação nadando. Ela tem que ir para um lugar mais alto para ela poder sair daquela inundação. E o livro traz então esses degraus, traz então estas etapas, essas diferentes alturas para nós irmos subindo. E que nós teríamos que nos dispor a uma completa transformação para irmos reconhecendo estas coisas e irmos encontrando este nosso sistema, ou irmos encontrando esta nossa técnica de estar subindo e de sair desta inundação onde a maioria se encontra. E uma pessoa perguntou se é possível encontrar alguém que que seja do 8º raio ou do 12º raio. Bem, os raios que manifestam as coisas nos planos da manifestação, esses raios vão de 1 a 7. É o primeiro até o 7º raio é que manifestam. O 8º raio ao 12º, eles não atuam sobre os planos da manifestação. O 8º raio, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º atuam em níveis além dessa estrutura humana. Então, nós temos aqui esse 8º raio, que significa relacionamento entre universos, entre planos de consciência. Vamos encontrar o 9º raio, que é nós sermos onipresentes, isto é, como consciência, estarmos presentes em toda parte. O 10º raio, que é o raio da transfiguração, isto é, nós conseguimos transcender esta nossa aparência, esta nossa figura, o nosso estado atual, material. O 11º raio, que é a onisciência, isto é, nós termos uma ciência completa, termos um conhecimento completo. E o 12º raio, que significa a libertação, tudo isto não se pode dizer que se dê na estrutura humana. Então, estes 5 raios, que não são materiais e que não se manifestam aqui como uma realidade concreta, esses raios atuam no nosso ser, na nossa consciência, além desses níveis de estrutura humana. Agora, a pessoa pode ver melhor isto nos verbetes raio do glossário esotérico, porque lá há vários esquemas que possibilitam nós fazermos várias analogias. Nós não chegamos a perceber este assunto se não usamos analogia, isto é, se nós não comparamos vários níveis do mesmo assunto. Então, digamos que a gente já tenha entendido os raios até certo ponto. Nós temos aquilo presente e colocamos ao lado aquilo que nós não compreendemos ainda e procuramos a ligação, procuramos a definição com base naquilo que nós já sabíamos. E o glossário, ele é feito assim quando trata dos raios. Quando trata dos raios, ele nos coloca uma ordem de compreensão que nós precisamos comparar as coisas, pôr uma coisa ao lado da outra. Este é o processo que esses verbetes dos raios usam. Então aqui, se vocês vão na página 306 do glossário, existe o quadro dos níveis de consciência. Se vocês combinarem este quadro dos níveis de consciência da 306 com as três colunas que estão na 382, que são os 7 raios, ao lado dos 5 raios e ao lado dos 9 raios, que já são outros, estão os 21 raios em três colunas, isto vai ajudar muito, porque isto vai evocar em cada um de vocês a forma de vocês compreenderem estas coisas. Então, o glossário, principalmente neste verbete dos raios, pede visualização. E a visualização começa você olhando, você vendo certos gráficos, você vendo certos quadros. Diante, por exemplo, deste quadro dos níveis de consciência, que está na página 306, diante desse quadro, você tem perspectiva muito ampla, não só dos níveis de evolução humana, mas também do astral cósmico e do mental cósmico, que não são mais níveis de evolução humana. São níveis supra-humanos, são níveis já de evolução de entidades. E nós precisamos ter isto tudo diante de nós para irmos ampliando a nossa consciência, para não ficarmos na inundação, nos afogando. Porque certos níveis são verdadeiras inundações, como, por exemplo, o etérico emocional, o etérico astral, o astral mental, são verdadeiras inundações. E nós precisamos, então, subir, ir para áreas mais elevadas para não nos afogarmos nessas forças. Então é muito bom para nós, neste momento em que a situação mundial está se desenvolvendo, como vocês observam, não é? Tudo isto, isto é muito importante, mas isto é muito prático, é muito compreensível, esta visualização. E depois vocês têm, na página 387, outras chaves que vocês só iriam desenvolver, só iriam visualizar, depois de realizar aquelas primeiras. Não adianta começar por esta, porque não vai adiantar. Mas aqui na página 387, vocês têm os graus de evolução dos raios e dos centros energéticos no ser humano futuro. Então vocês não vão ficar nesta inundação dos chakras. Vocês vão estar visualizando, vão estar compreendendo, se identificando com o ser humano futuro. E esse ser humano futuro, como diz este esquema, é um ser humano que já tem uma relação com os cinco raios imateriais, não? Em combinação com os raios materiais que estão aqui na manifestação. De forma que aqui vocês têm um trabalho completo, não? Para esta nossa etapa, e com isto vocês podem eventualmente se colocar a salvo deste afogamento geral. Porque nesse afogamento geral, as pessoas estão simplesmente atoladas no etérico físico, no emocional e no mental. A partir daí elas se comportam. A partir daí são os seus procedimentos, são seus temperamentos, a sua vida, tudo isto, enfim. E como nós estamos em momentos de juízo, como nós estamos num momento de seleção, um momento de transição neste planeta, o planeta está em transição desses níveis concretos para níveis mais sutis, isso também está acontecendo na nossa consciência, está acontecendo com a nossa focalização. Vocês olhem estas coisas, porque aí a mente de vocês abre, a consciência de vocês se expande, e depois vocês vão ficar admirados de quanto tempo vocês demoraram para se erguer desta situação atual de quase todos. Mas para isso nós temos que ter referências, referências não materiais, referências não triviais, não referências que a gente vai buscar nesta humanidade semelhante a nós, mas numa humanidade futura, numa situação futura, não? Que está aí diante de nós. É onipresente tudo isto. Precisa que nós despertemos para isso, precisa que nós nos demos conta de onde estamos, em que planeta estamos, porque não estamos mais na Terra da Idade Média, não estamos mais na Terra do Renascimento, não estamos mais na Terra anterior a 1988. Nós já estamos entrando numa nova Terra, num planeta mais sutil. Então, não há necessidade de nós continuarmos a caminhar com a roda quadrada, como é a nossa personalidade. A nossa personalidade é uma roda quadrada. Personalidade 4, roda quadrada. Físico, etérico, astral, mental, roda quadrada. Não há necessidade de andar mais com esta roda quadrada. porque a Terra já está num outro movimento, num outro ritmo, com outras conexões, portanto, com outras energias.